A gente está no Tratado de Psachim, na página 87, Peizayin, começo do Perek Shmini, do novo Perek, novo capítulo, capítulo 8. Então a gente já estudou algumas vezes que o Pesach é só Nechal Limnuyaf. O sacrifício do Pesach só pode ser comido pelos membros do grupo no qual o sacrifício foi sacrificado para eles. Então fala Mishnah, Aisha, Bisman Shei Bebeit Baalá, uma mulher casada, se ela está passando a festa de Pesach na casa do marido dela, Shachat Alea Baalá, Shachat Alea Via, se o pai dessa mulher e o marido dessa mulher, os dois colocaram ela no grupo deles, então fala Mishnah, Tochal Mishan Baalá, então ela come com o marido dela, porque normalmente uma mulher casada, ela passa o Chag junto com o marido, então ela vai comer, ela é uma membro do grupo do marido. Porém, se ela foi passar a primeira festa depois do casamento dela na casa do pai dela, então aí a Lacha é que Shachata Lea Via e Shachata Lea Bala. Se de novo o pai e o marido, os dois, colocaram ela como uma membra do grupo deles, aí Tochal Bemakom Sheirotza, ela pode comer tanto com o pai como com o marido. Ela tem que decidir onde que ela quer comer, e quando ela decide, ela vai fazer parte de um dos dois grupos, ou do pai ou do marido. Porque na primeira festa, a gente vai ver depois na Guará, na primeira festa, depois do casamento, muitas vezes a esposa ainda vai para a casa dos pais passar a festa de Pesach. Yatom, um órfão, Shechartu alav apotropsin, apotropsin, Yochal bemakom shehurotze, um órfão que colocaram alguma pessoa para tomar conta de todos os bens desse órfão. Então, uma das coisas que esse apotropos, essa pessoa que toma conta dele, tem que fazer é trazer um korban, trazer um sacrifício de Pesach por ele. Então, se ele tiver duas pessoas que tomam conta dele, então ele pode decidir onde que ele vai querer comer, se com o apotropos 1 ou apotropos 2. Um escravo de dois sócios, que cada um colocou o escravo no grupo deles, ele não pode comer de nenhum dos dois grupos. Por quê? Já que esse escravo pertence a duas pessoas, então nenhum dos dois pode colocar eles no grupo sem a permissão do outro. Então, ele não faz parte de nenhum dos dois grupos. Então, já que o Pesach ele só pode ser comido pelos membros do grupo no qual o sacrifício foi sacrificado para eles, e já que ele não pode fazer parte de nenhum dos dois grupos, porque nenhum dos dois sócios dá permissão para o outro sócio colocar ele no grupo, então não pode comer de nenhum dos dois. Se tiver um escravo, que ele pertencia a dois sócios, e um dos sócios libertou o escravo. Agora, o escravo, metade dele pertence a um dos donos que ainda não o libertou, e a outra metade, agora ele é de si próprio, ele é um Ben-Holi, ele é uma pessoa livre. Então, nesse caso, se o patrão dele, ele sacrificou o Pesach para todos os membros da casa dele, os filhos, as filhas, os escravos, as escravas, esse escravo não está incluído no grupo do patrão. Por quê? Já que esse escravo, metade dele ele já é libertado, e o patrão ele só quer tomar conta sobre a parte que pertence a ele, a parte que ele é um Ben-Horim, que ele é uma pessoa que livre, ele não tem que tomar conta dele. Então, ele não é considerado membro do grupo do patrão, e ele não pode comer o Pesach. Essa é a nossa Mishnah. Agora fala Agmará. Então Agmará, ela vai analisar uma das partes da Mishnah. A Mishnah nos disse, se a mulher foi passar a primeira festa depois do casamento dela, na casa do pai dela, ela pode decidir de qual korban, de qual sacrifício ela vai comer, se do pai ou do marido. Então pergunta Agmará, como que ela pode decidir de qual peça que ela vai comer? Aí, o grupo ele foi concluído na hora do abate do sacrifício. Depois do abate do sacrifício, não pode mais entrar no grupo ou sair do grupo. Então já foi concluído e ela ainda não tinha se decidido. Então a gente vê que se esclareceu depois que o grupo já foi concluído. Então retroativamente ela faz parte do grupo que ela foi comer o Pesach. Então Shema Minah Yesh Breirah. Então fala agora não. A gente não pode trazer uma prova daqui que a gente pode esclarecer as coisas retroativamente. Não, se ela não se decidiu até o abate do korban, até o abate do sacrifício, ela não pode se decidir depois. Se ela não se decidiu naquela hora, ela já não vai poder comer desse sacrifício. Então ela tem que... Então, isso que a Mishnah fala, que ela pode decidir onde ela vai comer, isso quer dizer na hora do abate, na hora do abate do korban, na hora do abate do sacrifício. Ela tem que decidir na hora do abate, eu vou fazer parte do grupo do meu pai ou vou fazer parte do grupo do meu marido. Isso que fala com ela, Mairotza, que quer dizer que ela pode comer onde que ela quer, Bishat Shchita, na hora do abate. Agora fala com ela, a gente estudou na Mishnah que na primeira festa ela pode decidir de qual korban ela vai comer, se do pai ou do marido. Veremino, a gente estudou numa braita em outro lugar, que a halakha não é assim, não é assim a lei. Isha, regel arishon, ochelet mishel avia. No primeira festa que ela passa com o pai dela, ela come do grupo, ela faz parte do grupo do pai dela, não do grupo do marido. Na Mishnah está escrito que ela pode se decidir de qual grupo ela vai querer fazer parte. E aqui na Braita está escrito que ela faz parte do grupo do pai dela. Mikan vaeilach, de lá em diante, depois da primeira festa, aí que rotza ochelet mishel avia, rotza ochelet mishel baala. Aí que se ela quiser, ela come do pai dela, ou se ela quiser, ela come do grupo do marido dela. Ela faz parte do grupo do pai, faz parte do grupo do marido. Então, a gente vê que na Mishnah está escrito que mesmo na primeira festa ela pode decidir de qual grupo ela vai fazer parte. E na Braita está escrito que na primeira festa é certeza que ela faz parte do grupo do pai dela. Fala, Gmará, loucacha. Não, não é uma contradição. Estamos falando em dois casos diferentes. Tem dois tipos de mulheres depois do casamento. Tem uma mulher que depois que ela casa, ela quer voltar para a casa do pai dela para contar como que o marido dela gostou dela e apreciou ela. E ela quer voltar para... Ela está muito entusiasmada e ela quer voltar para a casa do pai dela para contar. Então essa mulher, ela certeza vai fazer parte do grupo do pai, porque ela quer passar a festa com o pai. Já uma mulher que não está tão entusiasmada, ela não está querendo tanto contar para o pai dela como foi na casa do marido dela. Então essa mulher, a gente não sabe de qual grupo ela vai fazer parte. E ela pode se decidir até a hora do abate, do sacrifício, se ela vai querer comer o sacrifício de Pesach do pai dela ou o sacrifício do Pesach do marido dela. Agora a Gmará passa para um assunto bem parecido com o assunto que a gente acabou de discutir. Só que até agora a gente estava discutindo entre a relação do marido e a esposa. E agora a gente vai discutir a relação entre o povo de Israel e Hashem, que também é comparado com um casamento entre o marido e uma esposa. Então, Dechtiv, está escrito num pasuk, em Shira Shirim, Az aite beinav kemotzet shalom. E aí eu vou aparecer nos olhos dele como uma mulher que encontrou paz. Shalom a gente pode traduzir como paz e pode traduzir como shleimut, como completo. Então aí eu vou aparecer nos olhos dele como uma mulher completa. Como uma noiva que se encontra completa na casa dos sogros dela, na casa do marido dela. Quer dizer que uma noiva que se encontrou bem apreciada pelo seu marido. Então o pasuk diz que a gente vai se encontrar como uma noiva nos olhos de Hashem, que foi bem recebida. A gente foi tão bem recebido, a gente gostaram tanto da gente que a gente está querendo ir contar para o nosso pai como que a gente foi apreciado. Mais um pasuk fala Gmará, que lechtiv, como está escrito num pasuk em Hoshea, vaya bayom ahu, neum Hashem. E vai ser naquele dia, quer dizer, no futuro, Hashem vai falar para a gente, Tikrei Ishi, velo Tikrei Li Odbani. Vocês vão me chamar, eu Deus, de Ishi, o meu homem, e não o meu dono. O que quer dizer? Um marido sempre pode chamar como o marido da esposa, pode chamar como o dono da esposa. Então a gente vê em outros lugares que antes da esposa ir morar na casa do marido, então ela ainda está envergonhada, ela não está bem confortável com o marido. Depois que ela casa, depois que ela vai morar na casa do marido, ela já se sente confortável. Então a Shem fala pra gente que no futuro a gente vai se sentir tão confortável com ele que a gente não vai mais chamar ele de nosso dono, a gente vai chamar ele de nosso marido. Amar Rabbi Yochanan. Então Rabbi Yochanan explicou como que isso vai parecer. Que halab beit chameh, velo que halab beit avia. Como uma esposa na casa dos seus sogros, na casa do seu marido, e não como uma esposa que ainda está morando na casa dos seus pais. Agora a Gemara vai discursar outros versículos do Shir HaShirim. Achot lanu ketana veshadai meinla. A gente tem uma irmã que ela ainda é pequena e não se desenvolveu, e ela ainda não tem mamas para dar de mamar. Amar Rabbi Yochanan, o que isso vem simbolizar? Vem simbolizar Zu Eilam, é uma certa cidade. Shezachta limot velo zachta lelamed. As pessoas que moravam nessa cidade, Rashi fala que é o profeta Daniel, ele teve o mérito de estudar a Torá, mas ele não teve o mérito de ensinar a Torá. Então, ela, Achot Lanu Ketana, ela sim é nossa irmã, ela estudou Torá, mas Veshadaim, ela não tem mamas para dar para frente a Torá que ela estudou. Mas tem outro passo que está escrito, Ani Homa, eu sou uma muralha, Veshadai Kamigdalot, meus seios, minhas mamas são como torres. Amar Rabbi Yochanan, o que isso quer dizer? Ani Homa, quem que é a nossa muralha? O Torá, é a nossa Torá que nos protege. Veshadai que migdalot, e os meus seios são como torres, elu tamidei chachamim, esses são os sábios que ensinam Torá, que têm mamas para passar a Torá para frente. Assim explicou Rabbi Yochanan no Pasuk. Verava amar, Rava explicou, ani choma, eu sou uma muralha, zu Knesset Israel, esse é o povo de Israel. Veshadai que migdalot, e os meus, minhas mamas são como torres. Eilu batei cresciot e batei mitrashot. Esses são os nossos sinagogas e nossas casas de estudo, que de lá a gente aprende a nossa Torá. Amar Rav Zutra bar Tuvia amar Rav. Disse Rav Zutra, o filho de Tuvia, no nome de Rav. Mai dechtif. Qual que é a explicação desse versículo no Teilim? No Teilim. Asher baneinu kenetiim megudalim beneureyem. Os nossos filhos são como arbustos que crescem na sua, quando os arbustos ainda são jovens. Benoteinu, as nossas filhas, que zaviot mechutavot tavniteichal, são como pontas onde duas paredes de pedra se encontram e elas são retinhas, estão bem construídas. Então os nossos filhos são como arbustos jovens e as nossas filhas são como essas duas paredes que se encontram numa ponta que é bem retinho e bem construído. Mechutavot tavnit eichal, e que as pessoas elogiam esses nossos filhos, nossas filhas, como o Beit HaMikdash, o nosso templo. Então explica agora esse pasuk, sobre quem se refere esse pasuk. Asher baneinu kenetiim, que os nossos filhos são como arbustos, eilu bachurei Israel, shelo tamu tamchet. Esses são os nossos jovens do povo de Israel, que não testaram nem um gostinho de um pecado. Não pecaram, nunca pecaram. Benoteinu kezaviot, as nossas filhas são como essa ponta das duas, onde as duas paredes se encontram. Eilu betulot Israel, shogdot pitcheyem lebaaleyem. Essas são as virgens do povo de Israel, que eles guardam a abertura delas para os maridos e não vão ter relações com outros homens. Então agora a Gemara vai provar que essa palavra, que zaviot, essa palavra, essa ponta dessas paredes que se encontram, quer dizer lugares cheios e tampados. Como que a gente aprende isso? Que está escrito no Pasuk, o miluó que mizrak, que zavit mizbeach. A gente se refere para o zavit mizbeach, para a ponta do Mizbeach, como miluó, como um lugar cheio, um lugar tampado. Então você vê que a palavra Zavit, a palavra ponta, é sempre referido como um lugar tampado, fechado. E Baiteima, uma outra prova que essa palavra Zavit quer dizer um lugar tampado, fechado, Meacha, de um outro pasuk no Teili. Mezuyenu mleim mefikim izan elzal. Mezuyenu Está falando também sobre esse tipo de pão, tá? E também está se referindo como um lugar cheio. Lá o versículo está tratando que a gente vai ter cheio de tesouros, que a gente vai conseguir se sustentar desses tesouros. Mas Agmará aqui está trazendo uma prova dessa palavra mesuvaieno, que são, quer dizer, um lugar cheio e tampado. Continua Agmará explicando aquele versículo anterior que a gente explicou antes, Mechutavot Tavniteichal, que esses jovens e jovens, as pessoas elogiam elas como o nosso templo. Fala agora aqui o que isso vem simbolizar. Eilo veeilo, tanto os jovens como as jovens, male aleem akatuv, o versículo considera eles que ilu nivna echal beemeem, como se fosse que o templo foi construído nos dias deles, já que eles são jovens e jovens que se cuidam muito do pecado, então Deus considera eles como o nosso templo que foi destruído, que em breve vai ser construído. Agora a Guará vai contar para a gente um diálogo que teve o profeta Oxea com Deus. Um diálogo sobre a relação de Deus com nosso povo, o povo de Israel. Então fala a Guará. Dvar Hashem Asheraya El Oxea. A palavra de Hashem, que Hashem falou com o profeta Oxea. Bimei Uziau Yotam Achaz Yechizkiyahu Melach Yehudá. Deus falou com Oxea nos dias de quatro reis: Uziau, Yotam, Ahaz e Yechizkiyahu, que eles eram os reis de Yehudá. Como sabemos que o reinado de Israel, ele foi dividido, depois do rei Salomão, ele foi dividido em dois reinados: o reinado de Israel, que é chamado o reinado de Israel, e o reinado de Judá, o reinado de Yehudá. Então esse profeta Oxea, ele profetizou nos dias desses quatro reis: Uziau, depois que Uziau faleceu, reinou Yotam, depois o Ahaz, depois o Hizkiyahu. E o Oxea, ele estava na época desses quatro. Fala Gmará, Beperek Echad Nitnabu Dalet Nevi. Nessa época, profetizou quatro profetas: Vegadol Shebekulam, e o maior deles, Oxea, era o profeta Oxea. Então, Agmará agora vai provar como que a gente sabe que desses quatro profetas, o maior deles era Oxea. Sheneimar, como está escrito lá no versículo, no livro de Oxea, Tchilat ver Hashem de Oxea. A primeira palavra de Hashem foi para o profeta Oxea. Pergunta Agmará, Vechi be Oxea de ber Tchilá? Será que Hashem falou com o profeta de Oxea? A primeira vez que Deus falou com algum profeta foi Oxea? Velo mi Moshe adoshe akama neviim. Desde Moisés, desde Moshe, quantos profetas o povo de Israel teve? Teve muitos profetas. Teve Yoshua, teve Shmuel, teve muitos profetas. Então como aqui o versículo nos diz que a primeira vez que Deus falou com algum profeta foi Oxea? Então fala Mariam, Rabi Yochanan. Então Rabi Yochanan explicou. Tchila l'arba neviim shenitnabu beoto perek. O primeiro profeta que profetizou naquela época, o primeiro entre os quatro profetas que profetizaram naquela época, foi o profeta Oxea. E quem são esses quatro profetas daquela época? Veio ele, Oxea, Yeshayahu, Amós e Micá, os quatro profetas. Então, depois que a gente sabe que Oxea é o mais importante deles, e foi o primeiro profeta que profetizou naquela época, então agora vai nos contar qual foi a profecia, o que aconteceu, qual foi o diálogo entre Deus e o profeta Oxea. Amalo Akadosh Baruch Hu. Deus disse le Oxea para Oxea. Panecha Hatu, os teus filhos, profeta Oxea, pecaram. Então diz a Gmará, Vayalo Lomar, e Oxea deveria ter dito para Hashem, Panecha Em, Pnei Chinunecha Em, Pnei Avraham e Yitzhak. Esses não são os meus filhos, eles são os seus filhos. Eles são os filhos daqueles que encontraram graça nos teus olhos, que são Abraão, Isaac e Jacob, nossos patriarcas. Galgeira Hamecha Aleihem. Então você tem que ter piedade sobre eles. Por que que você, Deus, entre aspas, está reclamando para mim que eles pecaram? Você tem que ter piedade sobre eles. Eles são teus filhos. Eles são os filhos de quem encontrou graça nos teus olhos, nossos patriarcas. Mas fala que Oxea não disse isso para Hashem. O que Oxea disse para Hashem? Lodai Shelom Amarkach. Não só que Oxea não disse, não respondeu para Deus dessa forma. Ela amar lefanav, ele disse para Hashem. Ribono Shelolam, Deus do mundo. Kol Olam Shelcha. O mundo inteiro pertence a você. Avirão, Gomar, você não gosta deles? Eles estão pecando? Troca eles! Aniquila eles, mata eles e pega outro povo para ser o seu povo escolhido. Hashem não gostou nada dessa resposta. Então Hashem disse para ele, Amar HaKadosh Baruch Hu, Deus disse para ele, mais eles a Kenze. Deus disse para si mesmo, o que eu vou fazer com esse idoso, com esse velho, esse Oxé que já não tem mais paciência para me lembrar de ter piedade dos meus filhos. Então Deus teve um plano. Ele decidiu explicar para Oxé como que ele errou com um exemplo. Então, Zé Omar, eu vou dizer para ele assim, Lech Vekach Shazoná, vai lá e casa com uma mulher vendida, uma mulher que mantém relações com outros homens. Volit Lechabanim Zunim, e tenha filhos dessa mulher vendida. Vechakach Omar Lo Shalcham El Panecha, e depois eu vou falar para ele, olha, divorcia ela, joga ela embora. Imu Yachol Ishloach, será que ele vai conseguir se divorciar e jogar ela fora? Afani Yishlach et Israel, eu também, dessa mesma forma, eu vou conseguir trocar o meu povo de Israel por outro povo? O que quer dizer? Hashem quis mostrar para ele que quando ele tiver piedade sobre os seus próprios filhos, ele não vai conseguir mandar a esposa com os filhos embora. Então como que ele está pedindo de Hashem por causa que eles pecaram, por causa que o povo de Israel ele está pedindo para Deus mandar eles embora? Então agora a Gemara vai trazer os versículos onde esse diálogo acontece. Sheneemar, como está escrito no versículo, Vayomer Hashem el Oshea, Deus disse para Oshea, Lech kach lecha isha znunim, ve yaldei znunim, vai lá e casa com essa mulher vendida, e tenha filhos com ela, e tenha filhos com essa mulher. Vektiv, então o Pasuk diz, o versículo diz, Vayelech, Oshea foi, Vaikach, e ele casou com Et Gomer Bat Davlaim. Ele casou com uma mulher chamada Gomer, a filha de Davlaim, que era uma mulher vendida, uma zoná. Agora a Gemara vai explicar para a gente por que essa mulher chamava esse nome interessante, Gomer Bat Davlaim. Então a Gemara explica que esse nome vem simbolizar várias coisas. Fala Gemara, Gomer, isso que a mulher chamava Gomer, Amarav, Shakol Gomrim Ba, que todos os homens que mantinham alguma relação com elas, eles se satisfaziam. Isso que é Gomer, ela terminava a satisfação da vontade desses homens. Isso é uma explicação sobre Gomer. Depois, na continuação, a gente vê outras explicações. Agora, a Gemara fala aqui que é Bat Divlaim, que quer dizer a filha de Divlaim, de Baraá, Bat de Baraá. Uma mulher que tem um mau nome, filha de uma mulher que tem um mau nome. O que isso quer dizer? Que tanto ela como a mãe dela, as pessoas desconfiavam delas, que elas mantinham relações proibidas com homens que não deveriam. ושמואל אמר, שמואל הספליק, הקיקי כזה בת דבליים, שמתוקה בפי הכל כדבילה. דבילה הם פיגו סקו, כאילו היה בן דוסי. תשיגמנטי, סיכומי איסו מויטו, נגמרי עד שאתה קונטרה מויטס וזיס, מויטס פסאג'ן סוברי הסתאו דבילה, כי איסי פיגו סקו, כי הספסו סקומיו. פורקי כאלה שמעווה בת דבליים, פורקי אלה היה דוסי, נעבוקה, שתודו בונדו קומו פיגו סקו. ורבי יוחנן אמר, e Rabbi Yochanan disse qual que é a explicação desse nome Divlaim, Shakol Dashim Bak Dveila. Esse figo seco, o jeito de fazer é ele, que eles colocavam muitos figos juntos e eles amassavam eles com o pé para ficar como se fosse uma torta de figo seco. Então, isso vem simbolizar que todas as pessoas amassavam ela, tinham relações com essa mulher. Davar Acher, outra explicação sobre o nome dessa mulher, Gomer, o que quer dizer Gomer? Amar a viúda, Shebikshu Ligmor Mamonam Shelisrael Biemea. Isso vem simbolizar sobre a época no qual esse profeta de Oxéa casou com ela. Essa época foi uma época onde os nossos inimigos, os inimigos do povo de Israel, queriam terminar com todo o dinheiro do nosso povo. Rabbi Yochanan Amar, Bazizuv e Gamru, não só queriam terminar com o nosso dinheiro, eles realmente terminaram com o nosso dinheiro. Sheneemar, como está escrito no versículo no livro dos reis, no livro de Melachim, que Avdam Melech Aram Vayesimem, que é a fala dos que o Melech de Aram, que foi o rei de Aram, que era o nosso inimigo, ele pegou todo o nosso dinheiro e colocou como areia para as pessoas pisarem. Tá bom, essa foi a mulher que Oseia casou. Então, tem muitas explicações que explicam lá nesses versículos que ele não realmente casou com essa mulher, mas ele imaginou de uma certa forma de profecia que isso estava acontecendo com ele. Vatar, vatered lo ben, e essa mulher, Gomer Badivlaim, ela engravidou do profeta Oseia, e eles tiveram um filho, vatered lo ben. Eles tiveram um filho. Vayomer Hashem elav. E Hashem disse para ele, Kriá Shemó Israel. Chame ele, esse novo filho de Israel. Que od, porque esse nome de Israel também vem simbolizar sobre a época. Que od me'at, que mais um pouco, o pacati edmei Israel al beit Yehu. Yehu era um dos reis de Israel, que ele matou a família de Israel. Então Hashem está falando para Oseia, nomeie o seu filho de Israel, porque isso vem simbolizar que daqui a pouco eu vou tomar conta da casa de Yehu, desse rei de Yehu, e eu vou castigar ele por isso que ele matou essa família de Israel. Veishavti mamlechot beit Israel. Eu vou devolver o reinado de Israel, já não vai ter mais reis em Israel. Vatarot vatelet bat. E aí o Oseia teve uma filha depois. Depois desse filho, ele teve uma filha. Vayomer lo, e Deus disse para ele, Kriashma, chame o nome, quer dizer, dê o nome para ela, Lo Luhama, não, que eu não vou ter mais piedade. Chame ele sobre o fato que eu não vou ter mais piedade. O que isso vem simbolizar? Fala Gemara, que Lo Osiv od Arachem et Beit Israel. Eu não vou mais ter piedade do povo de Israel, que nasceu, sala ele. Quanto mais eu consigo aguentar eles dessa forma? Vatar, vatelet ben, e Oseia teve um terceiro filho. Vayomer, e Deus disse para ele, Krashmo Loami, chame ele em nome de que o povo de Israel já não é mais meu povo. Que até Loami, Vanochi Loi Elachem, eu não vou ser mais o Deus de vocês não vão ser mais meu povo. Quer dizer, Hashem estava um pouco bravo com o povo de Israel. Então Hashem mandou ele chamar o nome do filho dele, simbolizando essa. Isso que ele estava bravo com eles. Lachar shenoldu lo shnei banim ubat achat, depois que esse Oseia teve dois filhos e uma filha, então agora Hashem trouxe o plano dele. Amar lo akadosh baruch hu, Deus disse para ele, lo haya lecha lilmod mimoshe rabach, você deveria ter aprendido de Moisés, o teu mestre. Shekivan shedibarti imo, que já que eu falei com ele, então Piresh Miraisha, ele se separou, ele se divorciou da esposa dele, por causa que ele era uma pessoa elevada, que sempre estava falando com Deus, então ele tinha que estar separado da esposa dele. Afatá, você e Oseia, você também, Bedolat Fechalimena, você tem que se separar dessa sua esposa, Gomer Badivlaim, você fala comigo toda hora, você tem que se separar dela. Amar lo, aí Oseia falou para Hashem, Libanó Shalom, Deus do mundo, Yesh Libanim imena, eu tenho filhos com ela, vem ali a rola otziá velo legarchá, e eu não posso tirar ela da minha casa e divorciar ela, quem vai tomar conta dos meus filhos, quem vai tomar conta da minha esposa? Amar lo a Kadosh Baruch Hu, então a Kadosh Baruch Hu respondeu para ele, olha só, uma, tá, você, que sua mulher é uma mulher vendida. E os teus filhos são filhos dessa mulher vendida. E você não sabe se esses são seus filhos ou são filhos de outras pessoas. Quer dizer, normalmente, mesmo uma mulher vendida, casada, normalmente os filhos são do marido. Mas pode ser que esses filhos pertencem a outras pessoas. E você não consegue mandar ela embora, porque você tem piedade dela e dos filhos. Kach Israel Shem Banai. Israel, que são certeza os meus filhos. Bnei Bechunai, Bnei Abraham, Yitzhak e Yaakov, os filhos dos patriarcas que encontraram graça nos meus olhos, Abraão, Isaac e Yaakov. Que o Bnei Israel são Echad Me'arba Kinyanim Shekaniti Be'olami. Que eles são uma das quatro coisas que Deus considera as posses dele nesse mundo, você quer que eu mando eles embora? Agora a Gemara vai enumerar para a gente quais são essas quatro coisas que Deus considera as posses dele nesse mundo. Torá, Kinyanechad, a Torá é uma das posses de Hashem nesse mundo. Dechtiv, como a gente encontra no Pasuk, a palavra de Kinyan, a palavra de posse sobre a Torá. Hashem, Kanani, Reshit, Darko. O começo do caminho da criação desse mundo foi com a Torá. Porque Hashem antes criou a Torá e depois ele criou o nosso mundo. Então, Hashem comprou, tomou posse sobre Reshit, Darko, sobre o começo do caminho. O começo do caminho se refere à Torá. Shamayim Vaaretz, o céu e a terra também são considerados posses de Hashem, Kinyanecha Dechtiv, Koneh Shamayim Vaaretz, que Hashem comprou o céu e a terra. Beit HaMikdash, Kinyanecha, o templo é uma das posses de Hashem, Dechtiv, como a gente encontra no versículo, Harze Kantayimino, esse monte, que é o monte onde o templo foi construído, Hashem comprou com sua mão direita. Israel, Israel é uma das posses de Hashem nesse mundo. Dechtiv, como está escrito no versículo, Amzukanita, esse povo, o povo de Israel, você comprou. Veatá, você, Oshea, Marta, Havirem, Beumacher, você quer que eu troque eles com outro povo? Então Oshea percebeu que ele fez um grande pecado, ele não deveria ter respondido para Deus dessa forma. Kivanshi, Yadashechatá, já que ele percebeu que ele pecou, Amad levakesh rachamim alatzmo, ele começou a pedir piedade para Hashem sobre ele mesmo. Deus, me perdoe, eu pequei, não tive intenção de deixar tão nervoso. Amad levakadosh baruch hu, então Deus disse para ele, Atchata levakesh rachamim alatzmecha, por que você pede piedade sobre você mesmo que pecou? Levakesh rachamim al Israel, você tem que pedir piedade do povo de Israel, que eu decretei três decretos sobre eles por causa de você. Então, amado, Bikesh Rachamim, Ubitel Gzeirah, ele pediu piedade, que Hashem tenha piedade sobre o povo dele de Israel, e Deus, ele cancelou esses maus decretos que ele tinha decretado. E aí, logo que ele cancelou o decreto, ele começou a abençoar eles. Shenemar, como está escrito no versículo, Vayam ispar bnei Israel kichol hayam. E o número do povo de Israel vai ser como a areia em frente do mar, que é incontável, como a gente encontra várias vezes na Torá, que o povo de Israel vai ser como a areia do mar, que vai ter tantos de nós que vai ser como a areia do mar. Em vez disso que eu falei para eles, que eles não são mais meu povo, Deus vai falar para eles, eles são os filhos de Deus vivo. Quer dizer, são os filhos de Deus. Tanto os filhos de Judá e tanto os filhos de Israel, eles vão se juntar novamente juntos e não vai ter nenhuma separação e discussão entre eles. Eu vou plantar esse o nosso povo na terra. Verichamti et lo ruchama. Eu vou ter piedade daquele que eu não tive piedade. Veamarti lelo ami. Eu vou dizer para aquele que eu chamei que não é mais povo, amiata, você é o meu povo. Então, depois que Oshea levou essa bronca de Deus, ele pediu piedade para Deus, Deus teve piedade e abençoou o povo. Agora, voltando para a época que esse diálogo aconteceu, a gente disse que nessa época, o profeta de Oshea, ele profetizou na época de quatro reis, que eram o Uzial, Yotam, Ahaz e Hizkiyahu. Pergunta a Gemara, por que teve tantos reis na época de um profeta só? Então fala a Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Oi la lirabanut, shemekaveret, את בעליה, שאין לך כל נביא ונביא שלא כיפח ארבע מלאכים בימיו. Olha como que as autoridades, quem pega sobre si ser parte das autoridades, essa pessoa não vive um longo tempo. Porque esses quatro profetas que a gente enumerou antes, os quatro profetizaram na época de quatro reis, quer dizer que todos esses reis eles faleceram muito cedo. Shenemar, E a gente encontra num versículo, mais um lugar, que a gente encontra que um dos profetas profetizou na época desses quatro reis. Hazon Yeshayahu ben Amoz, o Yeshayahu filho de Amoz, que era um dos profetas, Asher Hazal Yehudah v'Yerushalayim, que ele profetizou sobre Judá e Jerusalém. E lá está escrito que ele profetizou na época desses quatro reis. Agora fala Gmará vai explicar mais um pedacinho dos versículos lá no livro de Oshéa. Amar Rabbi Yochanan, Mipnei Mazarach Zachá Yerovam ben Yoash, Melech Israel, por que meritou o Yerovam, o filho de Yoash, o rei de Israel, Leimanot e Malchei Yehudá, ser enumerado junto com os reis de Judá? A gente sabe que os reis de Judá eram mais, de uma certa forma, mais justos, mais tzadikim do que os reis de Israel. Então é um grande mérito para esse Yerovam ben Yoash, Yerovam, filho de Yoash, que ele foi enumerado junto com os reis de Judá e não com os reis de Israel. Então por que ele teve esse grande mérito? Porque ele não recebeu as coisas ruins que alguém quis contar para ele sobre o profeta Amos. Então, pergunta a Gmará, Minala Andemri, da onde que a gente vê que ele foi enumerado junto com os reis de Judá? Como está escrito no versículo, Dvar Hashem Asher Haya Eloshea Ben Bari Bimei Uziah Yotam Achaz Vechizkiyahu Malchei Yehudá. Essa foi a palavra que Deus falou com o profeta Oshéa nos dias daquele todos os reis de Yehudá que eram Uziah, Yotam, Achaz e Hizkiyahu, e nos dias de Yerovam ben Yoash, Melech Israel, e nos dias de Yerovam, filho de Yoash, o rei de Israel. Então a gente vê que ele foi enumerado junto com os reis de Judá. O Minala de Lokibel Hashananai, de onde que a gente vê que ele não recebeu essas coisas ruins que essa pessoa quis falar, que Amos falou sobre ele, Dechtiv, Vaishlach Amatziah Kohen Beit El, El Yerovam Melech Israel Emor. E Amatziah era um sacerdote da casa de idolatria, que ele disse para o Yerovam, o rei de Israel, que Amos quer matar ele. Kashar Alecha, ele está planejando coisas muito más sobre você. Vertiv, e o versículo continua contando para a gente, que como era Amos? Esse Amatziah falou que Amos disse, Becherev Yamut Yerovam. Yerovam, esse rei de Israel, vai ser morto com uma espada. Quer dizer, vão assassinar ele. Aí, quando o Amatziah mandou contar essas coisas para esse rei Yerovam, aí Yerovam, quando viu essas coisas, Amar, Chaz Veshalom, Amar Otot Tzadikach. Esse justo, esse Amos, ele nunca falou uma coisa dessa. Veim Amar, e se caso ele falou uma coisa dessa, mas eu não posso fazer nada para ele. Shchinam, Deus disse para ele falar dessa forma. Quer dizer, ele não recebeu o que Amos falou de si próprio, que Yerovam vai ser morto com uma espada. E já que ele não recebeu essas coisas ruins que Amatziah mandou para ele, então ele meritou ser enumerado junto com os reis de Judá. Amar Belazar, disse Belazar, afilo bishat kaso shel HaKadosh Baruch Hu, mesmo na hora que Deus está bravo com nós, o povo de Israel, Zocheret HaRachamim, ele ainda lembra de ter piedade sobre nós. Sheneemar, ki lo osiv od harachem et beit Israel, que eu não vou ter mais piedade do povo de Israel. Quer dizer, que mesmo que Deus aqui está falando que ele não vai ter piedade, mas ele não disse que ele vai ser cruel com o povo de Israel. Ele disse que ele não vai ter piedade. Então ele está deixando, está dando uma brechinha que se eles voltarem, ele vai ter sim piedade. Rabbi Yossi ben Abchanina Amar Me'acha, ele aprende de outro lugar, que Deus lembre da piedade dele, mesmo quando ele está bravo. Que nasceu e sala é, que Deus disse, será que eu vou conseguir continuar a aguentar eles? Quer dizer, ele está lembrando ainda que ele vai tomar conta deles. Ele não falou que ele não vai tomar conta, ele não consegue tomar conta. Amar Belazar, e disse a Belazar mais uma coisa, Lo igla HaKadosh Baruch Hu et Israel bein haumot, Hashem não exiliou o povo de Israel entre os outros povos somente para aproximar Aleiem Gerim, para aproximar convertidos, para que pessoas, para que outros povos se convirtam para vir ser parte do povo de Israel. Sheneemar, como está escrito no Pasuk, Uzrati ali baretz, que eu vou plantar eles na terra. Então fala, Gemara, o que quer dizer esse, o que Deus quis dizer quando ele disse que ele vai plantar o povo de Israel na terra? Klum Adam Zorea Seá, para que uma pessoa ela planta essa quantidade de Seá, que é uma quantidade pequena? Ela Lachnis Kamakurim, a pessoa planta uma quantidade pequena de sementes para receber de volta uma quantidade enorme de sementes ou de trigo, do que for. Então a mesma coisa aqui, Deus está plantando o nosso povo de Israel entre os povos, para que ele tire de lá não só o povo de Israel, como muitas pessoas convertidas dos outros povos. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan disse, a gente aprende desse outro versículo, que Hashem exilou a gente para que a gente encontre pessoas que queiram se converter. Verichamti et lo ruchama, que eu vou ter piedade daqueles que eu não deveria ter piedade, ou seja, os outros povos. Mas uma vez que eles vão se converter, então eu vou começar a ter piedade sobre eles. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, disse Rabbi Yochanan, nome de Rabbi Shimon ben Yochai, Maidechtiv. Qual que é a explicação desses seguintes versículos? Al Talshin Eved El Adonav Pene Kalelecha Veashamta. Não conte para o dono de um certo escravo as coisas más que ele fez. Por quê? Que pode acontecer que o dono do escravo ele vai te amaldiçoar e você vai ser culpado. Vertive, logo depois desse versículo está escrito assim: Dor Aviv Kalel Betimol Evarech. Porque isso pode ser uma pessoa que ele amaldiçoa o seu pai e a mãe dele ele não abençoa. Então parece da continuação entre os dois versículos que o motivo que você não pode contar as coisas más que o escravo fez para o seu dono, porque a gente é uma geração que abençoa os pais e a mãe. Pergunta Gemara, Mishum Davi Vekalel Vetimolo Yevarech Al Tarshim? Por causa que a gente está se tratando de uma geração que amaldiçoa os pais e as mães, então a gente não pode contar para o dono do escravo que ele fez coisas más? Qual que é a explicação dessa combinação? Ela fala, explica agora. Afilo, mesmo, doce a vive kalel vetimole varech, mesmo se é uma geração que eles amaldiçoam os pais e as mães, que até o ponto coisas tão más que eles fazem, altalshim evedeladonav, não conte para o patrão deles que eles estão fazendo essas coisas tão ruins. Minala, de onde a gente aprende isso? Meoshea. Ou seja, a Guaná está trazendo uns versículos em Mishlei, aprendendo uma lição da história de Oshea. Oshea, Deus contou para Oshea, olha, o povo de Israel pecou. O que Oshea fez de errado? Ele só contou para Hashem que realmente troque eles, muda, pega outro povo. E mesmo assim, Hashem ficou muito bravo com ele. Então a gente aprende daqui que mesmo que você tem um escravo que ele pertence a uma certa pessoa, não vai para o dono do escravo e fala, olha, teu escravo fez assim e assim. Porque no final o dono, ele sempre vai estar mais para o lado do escravo, mesmo que o escravo, a maldição, ele faz um pecado que é como ele amaldiçoasse o pai ou a mãe dele, mesmo assim não conta para o dono dele. Amar a Boshia, disse a Boshia, mais dertivo, o que o Passu quer dizer quando ele diz, o que o versículo quer dizer quando ele diz, Tzidkat Pizronou Be Israel, que isso que Deus espalhou todo o povo de Israel entre os outros povos, isso é uma grande bondade que Deus fez com a gente. Tzedakah Asah Kadosh Baruch Hu Be Israel Shepizran Leben Haumot. Isso foi uma grande bondade que Deus fez para a gente, que Ele nos espalhou entre os povos. Por quê? Por que é uma bondade tão grande? Então agora explica com uma historinha. Daimu Damar Leiau Aumina Leabchanina. Porque aquele mina, aquela pessoa que não acreditava em Deus, ele disse para Rav Hanina, Anan malina minaichu, nós, os não-judeus, são melhores que vocês. Por quê? Ktibachu, entre vocês, sobre vocês está escrito, que Sheshet Chodashim Yashav Sham, Vegomer. Lá o Pasug escreve que 6 meses um certo povo se assentou entre o povo de Israel, e depois de 6 meses o povo de Israel já aniquilou todos eles. Veilu Anan, e nós, Itnaihu Gaban Kamashani, vocês estão sentados entre nós tantos anos aqui no exílio, a gente não fez nada de mal para vocês. Amalo, então, Rav Hanina respondeu para esse mim, para essa pessoa que não acreditava em Deus. Eu não vou te responder, eu vou trazer aqui um dos meus alunos para tomar conta de você. Nitpalei Raboshe, então Raboshe é esse rabino que discursou esse pasuk, que explicou para a gente que é uma grande bondade que Deus espalhou a gente no exílio entre todos os povos. Então ele veio responder para esse mim. Amalei, ele disse para ele: sabe por que vocês ainda não aniquilaram o povo de Israel entre vocês? Mishum deloyadito, vocês não sabem o que fazer. Irritado, como vocês vão fazer? Tachlinam kulu. Se vocês quiserem destruir todo o povo de Israel que está entre vocês, let no gabaihu. O povo inteiro não está só, né, no reinado de vocês. Vocês são um reinado. O povo de Israel está aqui, ele está lá, ele está entre todos os povos. Então, se vocês aniquilarem, se vocês quiserem aniquilar todo o povo de Israel, não vai dar, porque vocês só têm essa parte do povo de Israel que está com vocês. Então, Madrika Gabaihu, então vocês querem, então vocês só vão aniquilar a parte do povo de Israel que está entre vocês? Eles vão chamar vocês de um reinado cortado. Olha, se vocês aniquilassem todo o povo de Israel no mundo inteiro, então tá bom, decidiram aniquilar o povo de Israel. Mas se vocês só aniquilarem uma parte do povo de Israel que está dentro do teu reinado, então teu reinado vai ser cortado pela metade. Na parte onde o povo de Israel estava sentado, vai estar agora livre, vai estar faltando. Então o motivo que vocês não aniquilam a gente é porque vocês não sabem o que fazer. Matar todo mundo vocês não conseguem. E matar só os que fazem parte de vocês também não vai ficar mal para vocês. Então daqui a gente vê a grande bondade que Deus fez com a gente, que ele não colocou nós só em um lugar só, que a gente tivesse só em um lugar. Os outros povos, o outro povo que a gente tivesse dentro deles ia nos matar. Amalei, então esse pessoal que não acreditava em Deus, ele disse Gapadromai, ele jurou no nome da idolatria dele, Beanachtina no Beasalkina. Quando a gente desce e sobe e pensa sobre isso, quer dizer, sempre, a verdade é que a gente já queria aniquilar vocês há muito tempo atrás, mas a gente sabe desse problema que você acabou de me relembrar. Tani Rabchia, Mai Dechtiv. Então Rabchia estudou o que esse versículo quer dizer. Elohim evin darka vehu yada et mekoma. Deus entendeu o caminho do povo de Israel e ele sabia o lugar certo onde pôr eles. Então explica a Gemara, Yodea Kadosh Baruch Hu. Deus sabia et Israel. Deus conhecia o povo dele. Sheinan yicholim lekabel gzeirot achzariot Edom. Que o povo de Israel não vai aguentar os decretos cruéis de Edom. Lefichach, por isso, Iglaotam, ele exiliou eles Lebavel, na Babilônia. Ele não mandou eles para Edom, ele mandou eles para Babel. Então, o primeiro motivo que agora explica por que mandou a gente para Babilônia, que a gente não ia aguentar os decretos cruéis de Edom. Vermar, Abelazar disse outro motivo por que Deus exiliou a gente na Babilônia. Lo Igla, Kadosh Baruch Hu, Israel, Lebavel. Ela me preenche a muka que sheol. Já que a Babilônia fica mais abaixo de Israel, então ela é profunda como um precipício. Sheneimar, biat sheol evdam mimavet egalem. Já que está escrito no versículo que Deus vai nos salvar do precipício, então primeiro ele precisa mandar a gente para o precipício para poder nos salvar. Então logo Deus mandou a gente para a Babilônia, que é considerado como um precipício, que é um lugar muito fundo, para poder logo nos redimir. Rabbanina explicou outra explicação por que Deus mandou a gente para a Babilônia. Porque a língua que se falava naquela época na Babilônia era muito próxima da linguagem da Torá. Então, se a gente for para um lugar onde fala a língua da Torá, a gente não vai esquecer da nossa querida Torá. Rabbi Yochanan disse outro motivo. Porque ele nos mandou para a casa da nossa mãe. O que quer dizer para casa da nossa mãe? Mas parava como um exemplo lá. Adam shekaasa lishto, uma pessoa que ficou brava com sua mulher. Então leichar meshagra, onde que ele manda ela embora? Lebeitimah, para casa da mãe dela. Então nós que somos filhos de Abraão, de Abraão, e a gente sabe que Abraão veio de Ur Kasdim, do lugar chamado Kasdim, que ficava na Babilônia. Então quando Deus não está contente com a gente, então é como se fosse que ele está mandando a esposa deles, ou seja, nós, o povo de Israel, para a casa da mãe deles, que a casa da mãe deles fica na Babilônia. Vaino de Rabbi Alexandre, e é isso mesmo que o Rabino Alexandre disse, de Amar, Shlosha Chazru Lemata Atan. Três coisas voltaram para a fonte deles. Eiluem, quais são as três coisas que voltaram para a sua fonte? Israel, o povo de Israel, Kesev Mitzrayim, as riquezas do Egito, Vektav Luchot, e a escrita das Luchot que a gente recebeu. Israel, Adabra, o povo de Israel, como a gente explicou antes, que Deus mandou a gente de volta para a Babilônia. Kesev Mitzrayim, as riquezas do Egito, que a gente levou as riquezas do Egito quando a gente foi redimido, quando Hashem tirou a gente do Egito, ele tirou a gente com muitas riquezas. Mas está escrito no Passuk, está escrito no versículo, no livro de Reis, Vai Bashana Hamishid Lemelech Rehovam, e aconteceu no quinto ano do rei Rehovam, Alá Sheishak Melech Mitzrayim, o Sheishak, o rei de Mitzrayim, ele subiu a Jerusalém, sobre Jerusalém. E lá está escrito na continuação do versículo que ele levou de volta as riquezas do país dele. Ktav Luchot, a escrita das Luchot, como está escrito no versículo, Vashabrem Leinichem, e eu quebrei as Luchot nos olhos de você. Quando Moshe Rabbeinu, Moisés desceu do Monte de Sinai, e ele viu que a gente estava fazendo idolatria com o bezerro de ouro, então ele quebrou as Luchot na nossa frente. Tana, a gente estudou numa braita, Luchot Nishmeru, as Luchot, as pedras, elas se quebraram, Veotiot, e a escrita que estavam sobre elas, Porchot, elas flutuaram para Hashem de volta. Se fosse um grande milagre, que a escrita flutuou para fora das pedras. Ula disse uma outra explicação por que Deus nos exilou para a Babilônia, que deixe o chlut marim veiascuba Torá, para que eles possam comer tâmaras e estudar em Torá, já que na Babilônia tinha uma abundância bem grande de tâmaras, então vai ter o que comer e a gente vai poder sentar e estudar a Torá com calma.